a vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidão agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções. E toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 719-9346-9732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à Pivida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Aqui em Camaçari, o trabalho conjunto da Prefeitura, do Governo da Bahia e do Governo Federal está acontecendo.
É a parceria Camaçari-Bahia-Brasil para cuidar e melhorar a vida da nossa gente.
Essa parceria está fazendo pela educação em tempo integral, na infraestrutura e nas moradias para milhares de famílias.
Mas o assunto de hoje é a saúde que a parceria está trazendo para o nosso povo.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
A unidade de saúde da família da Gleba E foi toda modernizada.
A saúde ainda não tá 100%, mas tá melhorando. Isso é verdade.
O SAMU tá com ambulância novinha agilizando o atendimento.
É, a parceria Camaçari-Bahia-Brasil fez e faz. As obras da maior policlínica da região seguem aceleradas.
Tomara que chegue logo para fazer meus exames, não quero esperar mais não.
Dona Maria, quando a policlínica funcionar, vai agilizar consulta, exame, pequenas cirurgias.
Vai ficar mais fácil fazer todo tipo de exame, até os mais específicos, como tomografia, ressonância, ultrassom e ecocardiograma com Doppler.
Digo mais, Dona Maria, só de médico vai ter mais de 120 de várias especialidades, como otorrino, oftalmologista, geriatra, endocrinologista, psiquiatra e muito mais.
É assim que a parceria funciona. Investimento vira cuidado.
Aí tá aí, vendo acontecer, que chegue mais coisa, né?
A Prefeitura de Camaçari segue firme, porque sabe que cuidar da saúde é cuidar das pessoas.
E com a parceria, quem ganha é você.
Mais consultas especializadas para a família toda.
Mais exames de imagem.
Mais procedimentos e cirurgias para o bebê até os avós.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Você conhece alguém que anda cansado e desanimado? Você sabia que essa pessoa pode estar com baixa testosterona e pode levar até a depressão? Pois é. Tá na hora de experimentar o Ergo 30 Turbo. O Ergo 30 Turbo é um super energético natural formulado à base de vitaminas e minerais para combater a fadiga física e mental, melhorar o foco e a concentração e o desempenho sexual. E o melhor, sem efeitos colaterais. O Ergo 30 Turbo pode ser usado por homens e mulheres e basta apenas uma cápsula por dia. Ergo 30 Turbo, a sua dose diária de potência. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
O futuro da indústria exige visão global e transformação local. Na Braskem, a descarbonização é uma decisão estratégica. Buscamos reduzir em 15% nossas emissões até 2030. Aqui na Bahia, mais 200 mil toneladas de carbono equivalente já foram evitadas. E 90% da energia elétrica adquirida é de fontes renováveis. Neste mês da indústria, celebramos o desenvolvimento sustentável. Braskem.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. como a renovação do Votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloá Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
A Fabriluz é a melhor opção para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Avenida Concêntrica 1E, em frente à Praça da Bomba. Ligue ou mande um WhatsApp para 719-9120-3429. 719-9120-3429. E descubra por que a Fabriluz é a melhor opção para você.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto. Contato Direto.
Mário Augusto. Opa! Voltamos com o nosso Contato Direto. Você tá aí comendo, eu não tô comendo nada. É, meu amigo. Aqui é bico seco. É melhora quando o nosso querido Léo chega aqui. Aí eu vou ser muito justo, né? Aí melhora. Hoje já foi bem melhor do que ontem. Não é isso, Ruth?
Com certeza.
Vamos lá, meus amigos. Vamos bater um papo aqui com Déa Santos, pastora Déa Santos. Ela é vice-prefeita aqui do município de Camaçari, está como prefeita interina, não é isso? Em virtude da viagem do prefeito Caetano para a Inglaterra, viagem internacional, e a senhora está como prefeita do nosso município. Bom dia, Déa, seja bem-vinda aqui ao nosso programa mais uma vez.
Bom dia, Mário, bom dia, Ruth, bom dia a todos os ouvintes, né, do programa Contato Direto. Para mim é uma grande alegria estar aqui, né, mais uma vez, né, falando do nosso prefeito, da nossa gestão, da nossa cidade. E, pois é, Mário, o prefeito Caetano, né, a forma dele de governar, né, essa forma democrática, e tudo isso mostrou que essa transmissão de cargo...
Né, é uma parceria, né?
Exatamente, sabe? É uma relação muito harmoniosa, é uma relação muito respeitosa também da nossa gestão. Então, assim, ele fez questão, sabe? Caetano fez questão de fazer essa transição de cargo, né? Nesse momento ao qual ele está fora, também buscando recursos para Camaçari. E a gente continua trabalhando. Mostra confiança não só em mim, mas em toda a gestão, em todo o secretariado, em todos que estão na frente, que juntamente com ele tem feito a cidade ter um tom diferente, um caminhar diferente.
A senhora imaginava em 2024, né? Quando a senhora estava ali como pré-candidata à vereadora e teve aqui neste programa te batendo papo, não foi isso? 2024, 2023... Você imaginava chegar a ser prefeito de Camaçari, ter essa honra de assumir uma das cidades mais importantes da Bahia e do Nordeste?
Olha, do Brasil, né? É verdade. Olha, Mário, para mim, assim, realmente foi uma grande surpresa. né? Porque a gente sabe o cenário para nós mulheres na política, ainda mulheres pretas, mulheres periféricas, a gente sabe que há toda uma dificuldade, né, em percorrer, a gente não ter nenhuma linhagem política na família para que venha dessa sustentabilidade. Então, assim, realmente foi um presente de Deus, né, de ter me colocado nisso aí, do prefeito Caetano ter tido essa sensibilidade juntamente com todos os parceiros dos partidos, né, que chegaram nessa decisão da escolha pelo meu nome. E assim, eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus, ao meu prefeito, a todos os militantes, né, que também abraçaram essa campanha. E graças a Deus saímos vitoriosos e esse casamento deu certo.
É, naquele momento eu lembro que foi, inclusive, o anúncio foi feito ali no Sindicato dos Metalúrgicos, foi o nome da vice. E estava uma corrida, né? Tinha outros nomes, outras pessoas estavam colocando. E o da senhora nem estava.
Prefeito.
E a senhora nem estava colocada com essa muita visibilidade com o nome, é, né? Para cotada para vice. E Caetano apresenta a pastora Déa Santos, e que não teve tanta rejeição, ou seja, do grupo político em si, né? Teve nenhuma objeção de, olha, não. Todo mundo foi logo de forma logo muito clara, já abraçando a ideia. É, abraçou logo de cara a ideia. Inclusive a senhora, em um comício aqui em Camaçari, foi elogiada pelo presidente Lula, né? Não só durante o discurso dele, mas também na reunião ali interna, no bate-papo com o Caetano, com o ministro à época, Rui Costa, com o próprio senador Jacques Wagner. Ou seja, a estrutura do presidente toda. E naquele momento o Caetano deixou escapar para todos nós, né? Falou depois que o Lula te elogiou pela postura, pelo seu currículo, pela sua intensidade política aqui na cidade de Camaçari. Também é motivo de muito orgulho, né, Déa?
É sim, Mário. E a militância, quando você fala que abraçou, é pela confiança que tem no nosso líder, né? O reflexo é a mesma coisa de você ser chefe numa empresa. É a mesma coisa de as pessoas, você reflete, as pessoas refletem a liderança que se tem. E esse abraçar da militância, de todo o corpo nosso político, é justamente por confiar em Caetano, por confiar no líder que Caetano é. Então, e toda a experiência que ele tem. Então, eu realmente, assim, fui muito abraçada por todos. Né? Foi um nome que realmente ninguém esperava. E isso ele fez numa sexta-feira, que sábado era a convenção.
Vai ter esse grana, todo mundo na expectativa na campanha, entramos da pré-campanha para a campanha, nessa expectativa. Quem vai ser?
Boa.
E pelo menos nós mulheres tínhamos uma alegria no coração, que seria uma mulher. E uma mulher negra mais ainda forte, porque a gente sabe que a nossa descendência, nós somos todos misturados, miscigenados. Sim. E trazer uma mulher negra para poder ocupar esse cargo de poder, e agora está aqui para mim, é uma grande honra.
O Dê está entrevistando, Ruth,
uma mulher que hoje, nesse momento, representa a prefeita do município de Camaçari, que não é qualquer município, é, sim, um grande município e que tem destaque nacional e internacional.
Muito bom. É, de fato, Dê, quando vocês assumiram, qual foi o maior susto? Ou seja, porque você não tinha assumido como vereadora, não foi presidente de bairro, não foi deputada, não foi nenhum cargo eletivo. Foi o primeiro cargo que a senhora, de fato, ocupou cargo eletivo. Então, quando vocês assumiram, qual foi o maior susto ou desafio encontrado aqui na cidade?
Olha só, Mário, nós encontramos, assim, uma cidade numa situação muito difícil, né? Primeiro, nós não tivemos uma transição, né, de fato e de direito, não tivemos. Foi só uma transição de publicação em diário oficial, mas o governo...
Já deixa de ser um desrespeito, né?
Exatamente.
A população, não aos políticos.
Exatamente. Então, assim, nós não tivemos uma transição para que a gente soubesse, ainda no ano anterior a assumir, né, logo após ter saído o resultado, de nós termos um mapeamento das secretarias, de como se encontravam as secretarias. Houveram reuniões, sim, mas umas reuniões que a gente não saía daquele mesmo passo. Fazia reunião, mas nunca nada era entregue do que era solicitado. Então, nós viemos ter noção realmente do governo quando nós entramos. Que aí o ano...
Veio o impacto,
exatamente,
né?
Assim. E foi de uma forma muito desrespeitosa com a população, a forma que nós encontramos. Porque os espaços públicos dos equipamentos de saúde, de CRAS, dos serviços, os imóveis que eram alugados, eles devolveram todos. Nós encontramos unidade de saúde fechada aqui em nosso município, CRAS fechado, com a do Verde Horizonte mesmo, eles fecharam e pegaram, fizeram um depósito lá no estádio e colocaram lá toda aquela documentação voando pela rua. Então, assim, uma falta de respeito realmente com a população que precisa do serviço, dos serviços essenciais.
Com certeza.
Então, encontramos a maioria das secretarias sem computador. Uns que tinham o computador, eles tiraram as HD, memórias, o HD. Então, assim, muita coisa nós tivemos que fazer a busca ativa. A regulação não foi diferente. Nós não tínhamos mapeamento algum das pessoas que estavam na lista de cirurgia, na lista de exames, porque eles realmente apagaram todo o histórico. Nas sedes também não foi diferente. Então, a gente percebe a malvadeza que foi. Né, com a população de Camaçari, com as pessoas que estão na ponta, que precisa do serviço público, que precisa da saúde, que precisa dos serviços do CRAS. Então, foi de forma muito desumana que, além de toda uma dívida, né, de empréstimos que foram tomados pela gestão anterior, onde a gente não viu onde foi aplicado aqui em nossa cidade, mas eles tomaram empréstimo milionário, onde a nossa gestão é que teve que começar a pagar e pagar a conta. Então, eles meteram a mão no orçamento da época deles, e meteram a mão e avançaram para a nossa gestão também. Então, é um dinheiro que fica comprometido, né, durante todo o ano. Quase 300 milhões nós temos que pagar de empréstimo de um dinheiro que foi tomado da gestão anterior e que a gente não viu aonde foi aplicado, que é o pior. Que se tivesse tomado e a gente visse a cidade ter evoluído, as coisas terem desenvolvido, tudo bem. Mas foram empréstimos que foram tomados e que a gente não viu.
Prefeita, vamos chamar assim, né? Estou orgulhosa de falar com a prefeita. Prefeita, veja como é importante. Isso que a senhora está colocando é uma realidade em todo o serviço público, impressionante. Então, eu acho que, na medida que o tempo vai passando, os órgãos de controle vão começar a exigir, né, critérios e medidas muito mais severas para aqueles gestores que, ao sair do espaço, porque de maneira democrática, houve uma eleição e se ganhou ou se perdeu. Então, para você continuar, porque a população não pode ser penalizada. Isso é aquela história. A parte sempre vai pesar para o lado mais fraco, não é assim? Então, a população é que perde e acaba desacreditando na gestão pública. Não é na pessoa do Caetano, não é na pessoa de quem estava na gestão anterior, não é a que vem no futuro. Eu digo assim, a população perde a credibilidade num serviço público que nós pagamos. Sim. Porque nós pagamos impostos para poder as coisas acontecerem. Isso é dinheiro que vem do nosso bolso, sim, direto ou indiretamente, sim. Então, assim, quanto mais isso acontece, mais abre essa janela, precisa se criar critérios. Por exemplo, uma gestão que sai e que deixa nessa situação que está aí provada legalmente, tudo está acontecendo, inclusive até não impedida de avançar em vários investimentos, porque o dinheiro está sendo retido para poder pagar empréstimos da gestão passada, isso deveria comprometer quem tivesse interesse em continuar galgando espaços públicos de poder para usar a máquina pública, para usar o recurso público e largar da forma que deixou, como não acontece, que acontece em todos os municípios, vem acontecer em órgãos públicos e tudo mais. Isso tem que mudar.
Precisa.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 29 minutos, 9h29, estamos conversando aqui com a prefeita Terina do município de Camaçari, pastora Déa Santos. Mas vamos lá, meus amigos, no Prime Day Hospital você encontra tudo, eu disse tudo, em um só lugar. Especialidades como ortopedia, oftalmologia, ginecologia, urologia, vascular, ultrassonografia, entre outras. Todas, sim, todas desfrutando de uma estrutura de alto nível, equipamentos de última geração e uma equipe preparada para cuidar de você com atenção, precisão e acolhimento. Porque, meu amigo, minha amiga, aqui no Prime Day Hospital, cada paciente é tratado com excelência. Porque nossos médicos somam milhares de cirurgias realizadas, oferecendo-se segurança e resultados que fazem a diferença na vida e na qualidade de vida de todos vocês. E o melhor, atendemos no Prime Day Hospital diversos planos de saúde, como Bradesco, MedService, Petrobras, Camed, Select, Saúde Caixa e Brasil Saúde. Atendemos também particulares com preços acessíveis para você facilitar sua vida. E eu disse aqui para você, repito, Prime Day Hospital, agende agora mesmo a sua consulta através do 71 4042 3122 ou o WhatsApp 71 99940 7448. Eu falei Prime Day Hospital no centro de Camaçari. Tecnologia, experiência experiência e cuidado completo para os seus olhos. Vamos lá, meus amigos, 8 horas e 31 minutos, vamos dar uma paradinha, voltamos já. O Contato que dá voz, o Contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Aqui em Camaçari, o trabalho conjunto da Prefeitura, do Governo da Bahia e do Governo Federal está acontecendo.
É a parceria Camaçari-Bahia-Brasil para cuidar e melhorar a vida da nossa gente.
Essa parceria está fazendo pela educação em tempo integral, na infraestrutura e nas moradias para milhares de famílias.
Mas o assunto de hoje é a saúde que a parceria está trazendo para o nosso povo.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
A unidade de saúde da família da Gleba E foi toda modernizada.
A saúde ainda não tá 100%, mas tá melhorando. Isso é verdade.
O SAMU tá com ambulância novinha agilizando o atendimento.
É, a parceria Camaçari Bahia Brasil fez e faz. As obras da maior policlínica da região seguem aceleradas.
Tomara que chegue logo para fazer meus exames, não quero esperar mais não.
Dona Maria, quando a policlínica funcionar, vai agilizar consulta, exame, pequenas cirurgias.
Vai ficar mais fácil fazer todo tipo de exame, até os mais específicos, como tomografia, ressonância, ultrassom e ecocardiograma com Doppler.
Digo mais, Dona Maria, só de médico vai ter mais de 120 de várias especialidades, como otorrino, oftalmologista, geriatra, endocrinologista, psiquiatra e muito mais.
É assim que a parceria funciona. Investimento vira cuidado.
Aí tá aí, vendo acontecer, que chegue mais coisa, né?
A Prefeitura de Camaçari segue firme, porque sabe que cuidar da saúde é cuidar das pessoas.
E com a parceria, quem ganha é você.
Mais consultas especializadas para a família toda.
Mais exames de imagem.
Mais procedimentos e cirurgias para o bebê até os avós.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo o combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
O futuro da indústria exige visão global e transformação local. Na Braskem, a descarbonização é uma decisão estratégica. Buscamos reduzir em 15% nossas emissões até 2030. Aqui na Bahia, mais 200 mil toneladas de carbono equivalente já foram evitadas. E 90% da energia elétrica adquirida é de fontes renováveis. Neste mês da indústria, celebramos o desenvolvimento sustentável. Braskem.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
Sempre investe no celular, Casa das Coxas.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto. Mário Augusto.
Olá, meus amigos, são exatamente 8 horas 37 minutos, 8h37. E veja bem, meus amigos, os alunos concluintes do ensino médio da rede pública terão inscrição automática no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, viu, Ruth? Ou seja, alunos que concluírem o ensino médio automaticamente já vão estar inscritos aí no Exame Nacional do Ensino Médio, de acordo com a decisão do Ministério da Educação, que prevê a inclusão do Enem no Sistema de Avaliação da Educação Básica, visando aí aumentar a participação dos estudantes. A inscrição automática já passa a valer a partir desta edição 2026. Neste ano, as provas serão realizadas em novembro. Ou seja, estudantes concluintes do terceiro ano serão inscritos a partir de dados encaminhados pelas redes de ensino.
Ah, coisa maravilhosa, né? Já temos o ensino em tempo integral e agora os meninos não têm desculpa. Porque, assim, a única saída que existe no mundo é conhecimento. A única saída que existe no mundo é a educação. É com a educação que a gente transforma tudo. Então, os meninos já saem do ensino médio concluído. Olha que eu fui em educação anos a fio. E assim, os meninos saem do ensino médio, já não precisa nem se preocupar que tem data para fazer inscrição. Já está automaticamente inscrito. Então, assim, não tem desculpa. Aí, na época das provas, o transporte, o ônibus coletivo, né, o transporte coletivo está disponível, não é pago. É gratuito, tanto ônibus como metrô, o que tiver disponível é gratuito. Quer dizer, só é querer, você quer mudar a sua vida.
Água, lanchinho,
então, assim, a gente tem visto isso, né? É uma felicidade quando a gente vê uma pessoa que veio de um estudo no ensino público e consegue chegar lá na universidade, consegue transformar a sua vida e da sua família. Então, assim, todas as portas estão abertas, escancaradas, só é abraçar.
Verdade. Vamos lá, Ruth, tem pergunta aí para...
Eu tenho sim, eu tenho uma pergunta pessoal, mas não vou perguntar agora não. Vou perguntar uma pergunta do nosso município, porque eu tô falando com a prefeita de Camaçari. Bom, prefeito, eu queria saber da senhora o seguinte, a senhora está caminhando aí junto com o prefeito, nosso Caetano e outras lideranças e também nosso secretariado do município. Com esse cenário todo de crise mundial que afeta o Estado, que afeta o país, como é que a gente pode apresentar para a população de Camaçari as melhorias, as mudanças concretas, aquelas que o cidadão camaçariense está está vendo concretamente que está acontecendo essas transformações, que a senhora iniciou a sua fala colocando a dificuldade que a gente que se encontrou no município, a dificuldade da transição, as questões todas financeiras, né, de orçamento e tudo mais. Mas o que é que o município pode ver como mudança nesse cenário que está aí hoje, já com um ano e meio, eu posso dizer assim?
Isso, uns 5 meses.
Um ano e 5 meses de gestão, não é? Não são, já passaram dos 100 dias, não é isso? Sim. Passaram os 100 dias e a gente quer aquela cabaçaria que a gente sempre desejou. Sim.
Exatamente, Ruth. Mesmo com toda a dificuldade, nós temos avançado aqui no município. Caetano, ele sempre fala assim pra gente, né? Do primeiro escalão, a equipe mesmo que está na linha de frente. Ele fala, nós estamos aqui para enfrentar os problemas, a gente não vai se esconder dos problemas. Nós admitimos os problemas que a cidade tem e estamos buscando solucionar esses problemas, que são muitos. E assim, nós temos conseguido avançar na área da saúde, né? Como eu falei aqui no início, onde encontramos muitos equipamentos fechados, conseguimos reabrir esses equipamentos, equipar também. Né, quero até aqui fazer um agradecimento ao governo do estado, ao nosso governador Jerônimo, né, por toda essa parceria, o governo federal também, em nome do nosso presidente Lula, onde tem, com essa parceria, viabilizado para que a gente também consiga fortalecer a nossa gestão. Né? Então, assim, as UBSs, que são a Unidade Básica de Saúde, a gente tem equipado e, com isso, a gente vai fazendo também esse atendimento na ponta. Agora mesmo foi lançado também um sistema para controle dos medicamentos, onde agora a gente vai ter um controle muito mais rigoroso e fazer todo o acompanhamento desde quando ele chega para o almoxerifado e toda essa distribuição e de que forma está sendo feita essa distribuição. Então, a gente vai ter como rastrear totalmente, sabe? Então, assim, as escolas também encontramos totalmente sucateadas. São mais de 100 escolas aqui no nosso município, entre sede, orla e zona rural. E para você ver, os móveis que nós encontramos foi da época de Caetano. Uma vergonha. Mas, infelizmente, foi dessa forma.
E agora, aquela confusão, né? Porque eu vi um material lindíssimo. Que
exatamente.
Tênis. Quer dizer, só não estuda quem não quiser. Né? Então, assim, eu vi... Eu digo assim, porque eu tenho um carinho muito grande, sim, pela educação. Em qualquer lugar, inclusive no município. E, assim, hoje a gente não vê mais ninguém se queixando.
Exatamente.
Falando sobre isso. Porque se aparelhou as escolas, trouxe elementos novos para os meninos que precisam para poder ter essa visão ampliada. Os meninos vão ganhar o prêmio, tem vários meninos aí sendo premiados no município em relação à educação. Mas assim, a população sempre fica o tempo inteiro, né? Criando cenários, criando condições, criando, né, narrativas em relação à situação. E assim, o lema é um só, trabalhar cada vez mais para poder trazer uma cidade de qualidade, uma cidade que as pessoas acreditem, uma cidade que as pessoas aplaudam. Eu penso sempre assim.
Sintam, né?
Assim, a gestão, o gestor tem seu peso, é claro, ele é um cidadão político, ele tem que fazer todas as articulações. Assim, às vezes não é uma questão pontual, não é um servidor que não vai trabalhar, não é isso. É o conjunto da obra. E para o cidadão, a gente tem que ter essa postura e dizer assim, eu quero que minha cidade continue funcionando dessa forma. Não pode sair uma gestão e você encontrar uma escola sucateada, um posto de saúde sucateado. Eu, por exemplo, sou apaixonada pela Cidade do Saber. Eu acho aquele equipamento é um equipamento assim fantástico em todos os aspectos. Eu já participei de vários eventos ali, já nós organizamos eventos grandes ali, como a Conferência Nacional de Defesa Civil, quando o Lopes era coordenador da Defesa Civil, eu trabalhava como engenheiro de segurança da Defesa Civil. Então, assim, a gente já fez... Eu fiz meu diretor docente do mestrado lá no curso de Engenharia de Produção, né? Então, assim, a gente tem que acreditar. Então, uma vergonha que estava aqui.
E ali tentaram acabar, destruir ali, né?
Exatamente.
Foi um dos empreendimentos
que mais... Você tem um município que os meninos podem fazer aula de natação, né?
Fazer atividade, balé, teve
balé na Cidade do Saber.
Então, vôlei.
Assim, isso é assim, é uma oportunidade para as pessoas de baixa renda que não tem como bancar isso com o seu rendimento, mas ela tem o serviço à disposição. Isso é muito positivo.
Exatamente. E quando, voltando às escolas, nós já entregamos mais de 85% dos fardamentos e do material escolar, né? Dos materiais didáticos para essas crianças. E voltando também à Cidade do Saber, ali é um monumento de Camaçari. Né? Então, aquilo simboliza muito. E quando nós, da gestão, divulgamos que iríamos reabrir para o que ela foi criada, né? Porque eles têm mania de dizer da gestão anterior que eles não fecharam a Cidade do Saber. Né, que eles colocaram alguns cursos assim, da UFBA e tal, mas assim, o uso para as pessoas com qual também ali foi designado, ali foi criado para atender a população e nas mais diversas áreas do esporte, da cultura. E isso transforma. E eu fico sempre falando que assim, eu fico muito feliz. Eu sou moradora do bairro da Bomba, nascida e criada, e continuo morando no bairro da Bomba. E quando eu vejo aquelas senhoras, todo mundo com suas fardinhas, indo para aula de natação, para aula de dança. Gente, isso é tão rico, assim, e a gente melhora a saúde mental das pessoas.
Com certeza.
A gente melhora a interação, a relação que as pessoas têm. Aí com criança, aí vem a disciplina. Lá dentro também tem robótica. Então, assim, é todo um aparato que tem. Para todas as faixas etárias.
Fizeram uma campanha para apagar aquilo ali,
exatamente,
né?
Exatamente.
É quando você deixa de fazer os investimentos, deixa de fazer os investimentos necessários, principalmente na infraestrutura. A gente viu que aquilo ali estava sujo, aquela fachada toda, o tempo foi, né, destruindo de fato, e não deram manutenção devida, e tirou a beleza do que era totalmente a Cidade de Saber, uma região que ali cresceu toda com a chegada da Cidade de Saber. Infelizmente, uma vergonha, né?
Totalmente.
E não só apagar a questão da estrutura física, mas apagar também, porque quando você pega aquele jovem de 8 anos, né? Quando a gestão passada entrou, tinha 8 anos, e você deixou de ofertar a ele, né, uma integração social, um curso de ação para que ele pudesse desenvolver suas habilidades. Ele está com 16 agora, ele não vota mais, aquilo não vota mais. Ele pode até aprender, mas as habilidades não são as mesmas.
Olha, o impacto da Cidade de Saber é tão grande. Em 2007...
Prejuízo social.
Em 2007, eu tive que ir para Santa Catarina, discutir com os representantes que realizaram a 4ª Conferência Nacional, e nós tínhamos conquistado para realizar a 5ª Conferência Nacional de Defesa Civil em Camaçari. Aí quando eu cheguei lá para apresentar as propostas, como nós iríamos fazer o congresso, e aí uma pessoa da mesa, a maioria militar, né, porque as defesas civis estaduais são militares, perguntou assim: mas eu já pesquisei aqui, né, em Camaçari, não tem nenhum auditório, não tem nada em Camaçari, como é que vai ser feito isso? Digo, nós temos sim, nós temos a Cidade do Saber. Quando eu falei, Cidade do Saber, digo, pesquisei por gentileza, Cidade do Saber. Quando ele abriu, nós temos salas para ter as palestras, as temáticas, né? Nós temos um auditório que tem uma capacidade de mais de 500 pessoas sentadas assistindo. Nós temos toda uma estrutura teatral para acontecer o evento. Então, assim, não se preocupe.
Não subestime em Camaçari.
Não subestime, porque além de nós termos uma sede com uma estrutura que talvez não seja 100% ainda, né? Naquela época não tinha ainda os outros hotéis que já tem aqui em Camaçari, não existia ainda. Nós temos uma orla maravilhosa e nós temos vários resorts na orla que pode colocar as pessoas para ficar até o final de semana lá curtindo.
Verdade.
A nosso litoral norte.
E dessas obras...
Nós... Era assim, ó, 2007 isso.
E assim, foi um grande ganho para a nossa cidade, a reabertura da Cidade do
Com
Saber.
Com certeza.
Que ela é um lugar de vida. Você chega ali, é
aquele
um lugar
foi
de
eu,
vida, é um lugar
ali,
que pulsa.
Ó,
é um lugar que pulsa. Né? Então, assim, aqui na sede também nós já estamos começando também a obra do Rio. Né, que é algo que Caetano também se comprometeu, já foi dada a ordem de serviço também pelo nosso governador aqui na nossa cidade. Então, é algo também que já está, né, caminhando. Fizemos a requalificação tanto das escolas quanto das unidades de saúde. O Conviver também foi reaberto, todo reformado. Sim. Também. Essa semana tivemos o prazer de, hoje, ter um serviço de geriatria, né, dentro do Conviver, para cuidar dos idosos que frequentam. Né, hoje nós temos mais de 1.000 idosos cadastrados.
E o número vai aumentando, né?
Não,
exatamente. Uma fila de espera enorme.
Exatamente, porque as pessoas estão vendo que a coisa está funcionando, né, que o trabalho é sério, que a cidade hoje tem comando, que a cidade hoje tem gestão. Hoje tem um prefeito que anda aos quatro cantos da cidade, um prefeito que não se esconde, um prefeito que
pode ter... rural, tá na...
Em tudo, a gente roda essa cidade toda de ponta a ponta. Então, é como eu falei no início, é enfrentar os problemas. Sabemos que a cidade tem os problemas, mas nós também temos enfrentado, temos vencido muita coisa, né, durante esse um ano e meio, vamos dizer assim. Nós já temos conseguido dar esse tom à cidade. Em Abrantes também colocamos o SAC, né, o governo do estado instalou o SAC no Shopping Busca Vida, que foi aberto já na nossa gestão. Tivemos também agora a Caixa Econômica, que foi um pleito também da deputada federal Ivoneide Caetano, primeira-dama dessa cidade. Foi um pleito dela, realmente uma luta, uma busca para isso. E hoje é realidade em Abrantes, que era um pedido de Abrantes, né? Abrantes, eles pediam
para
Lauro de Freitas ou vir para a sede. Exatamente. Hoje já tem uma agência da Caixa
Econômica. E falando que na sede tinha dificuldade aqui por causa do transporte que não tinha.
Também,
né?
É exatamente isso.
O transporte ia fazer um ano.
restabelecemos.
Vai fazer um ano agora que foi implantado.
Exatamente, que implantamos o transporte público, que foi algo também que a nossa gestão se comprometeu, trabalhamos com afinco, com 6 meses, nós conseguimos retornar para a cidade o transporte público, que tem feito uma diferença muito grande na vida da população, né, nessa questão da locomoção, realmente. Então, assim, temos avançado, temos a policlínica, né, que esse ano ainda estamos vendo aí entre junho e julho aí para ver se a gente consegue exatamente fazer a inauguração e começar a operacionalizar. Serão mais de 50 mil atendimentos entre exames, consultas.
Só falta chegar um SAR aqui para poder se instalar.
Quase isso.
Aí eu ia fazer a pergunta a ela sobre quais são as ações federais. Ela já...
Não é, tem que ganhar tempo.
Não, mas é importante assim, como isso pesa você ter uma parceria com o governo estadual, com o governo federal, para poder fazer com que as coisas que estavam no papel estão se concretizando de fato e que vai trazer para a população mais opções, né? Isso é muito importante.
Exatamente. E uma coisa aqui que a gente precisa também pontuar, existe essa parceria hoje, né, com a nossa gestão, tanto o governo federal quanto o governo estadual, mas que mesmo na gestão anterior, por questão política, o prefeito daqui abria mão de muitos direitos ao qual a população de Camaçari tinha. Então, isso também a gente precisa deixar claro.
Criando,
que não era uma questão...
Criando
dificuldade para os programas que iriam beneficiar as pessoas, porque simplesmente vinha do governo estadual, que é o nosso governador Jerônimo, ou do nosso governo federal, que o nosso grande representante é o nosso presidente Lula.
Eu não sei se a senhora estava no primeiro comício... ali na Gleba A, que o Rui Costa participou aqui em Camaçari, nós fomos convidados a cobrir aquele evento, né? E o Rui falou que ele teve uma relação muito difícil com o Elinaldo, de Elinaldo não o procurar, e quando procurava ele não tinha intenção de desenvolver as atividades aqui no município. Ele colocou, ele falou que estava, ele falou com tom político, né? E ali mais agressivo com tom político, indignado porque deixou de muitas coisas deixaram de acontecer. Porque se você tem um problema, ele não pode assinar pelo prefeito.
Exatamente.
Ele pode liberar, mas não assinar pelo prefeito. E de fato, gente, Elinaldo ignorou. Foram 8 anos ignorando recursos, tanto os recursos do Estado quanto da União. E a prova disso estão nas creches. Foram 6 creches, dinheiro liberado para as 6 creches. Ele só entregou 2 no finalzinho do mandato para tentar eleger o seu candidato.
Sim.
E a gente não tá mentindo aqui não, você pode até não gostar de mim. Mas a verdade é essa, uma vergonha, uma covardia política feita com nossa gente, rapaz. E que não vota mais. Que as crianças que estavam lá precisando da creche, da pré-escola, pra mãe trabalhar, pra perder seu emprego, tinha lá uma festa de emprego, não ganhou porque não tinha que colocar, porque o déficit de creche em Camaçari ainda é alto. E Caetano se comprometeu em terminar e finalizar essas obras, tem que terminar, sim, porque o déficit ainda é alto. Então, assim, porque a gente está chegando no finalzinho aqui, eu vou fazer uma intervenção para pontuar justamente essas ações, né? O que já é concreto em Camaçari das entregas que foram feitas ao longo desse ano, de 1 ano e 5 meses. E, de fato, a população muitas das vezes não percebe o tão distante que estava a governabilidade. Porque tem muitas coisas ainda que estão fora, por exemplo, reclama de medicamento, com razão, como a senhora falou muito bem aí, reclama de procedimentos que estão atrasados, que não fizeram um exame, que não fizeram uma cirurgia, mas tudo isso é uma preparação para poder tranquilizar e ofertar serviço de qualidade à população, como a senhora falou da questão da policlínica. Quando estiver fazendo 154 mil procedimentos por mês, essas dificuldades que estão no município vai diminuir. Mas o que eu quero dizer mesmo, efetivamente falar aqui, é que Camaçari deixou de ofertar esses serviços e para a população, para chegar plenamente, ainda vai demorar um pouco mais, mesmo diante do que já foi feito, não é isso?
É exatamente, porque desde quando, Mário, a gente tem um trabalho, um serviço público descontinuado, você compromete a gestão que está vindo. E foi isso que nós encontramos aqui, um serviço de toda a secretaria descontinuado, onde isso impacta hoje na nossa gestão. Então, assim...
E que precisa de tempo para ir
diluindo, exatamente, né? Para a gente diluindo, para a gente... A gente poderia, muitas vezes a gente está tendo reunião e Caetano fala, a gente poderia estar muito mais avançado se a gente não pegasse uma cidade tão desestruturada, tão destruída como nós pegamos. Então, nós poderíamos ter avançado muito mais. Mas nós também entendemos que o povo confiou em nós, foi a escolha do povo, uma escolha democrática, uma escolha de voto, de urna, para que nós hoje estivéssemos no poder, na gestão, e estamos o tempo todo sempre pensando no bem-estar da nossa população, qual o serviço que a gente consegue realizar, onde sempre quem está na ponta, né? Quem está na ponta é quem vai ter aquele serviço, quem está na ponta, a gente vai facilitar a vida dessa pessoa aqui, dessa comunidade. Então, é a nossa forma de governar. É onde as políticas públicas acontecem, é no nosso governo. Porque quando a gente fala, Mário, que a gestão anterior não aceitava nenhum tipo de serviço ou de programa ou de políticas públicas, simplesmente porque quem está no governo estadual é o nosso governador Jerônimo ou na nossa presidência o nosso presidente Lula, ele deixa de trazer as políticas públicas para o nosso município. Que as políticas públicas que fazem a diferença justamente na vida das pessoas, principalmente das pessoas que mais precisam.
E lembrando
então não há esse comprometimento.
E lembrando que tanto o Estado como a União têm a obrigação de colocar recursos no município.
Exatamente.
Mas basta só o prefeito buscar, né, e fazer esse dinheiro chegar até o município. Agora, uma das coisas do Estado que foi negligenciada aqui no município de Camaçari, tanto o secretário à época quanto o seu subsecretário de saúde aqui de Camaçari, o doutor Natan e também o doutor Duplá, eles reclamavam, inclusive o doutor Duplá tem uma coluna lá no site do meu amigo João Leite, ele reclamava na sua coluna lá, falando das feiras de saúde que eram promovidas aqui pelo governo do estado, né, as feiras de cirurgias eletivas que foram feitas no Hospital Geral, que deu uma ajuda gigantesca e salvou a vida de muita gente, porque se esperasse que a maçã ali morria, e ele reclamava que tinha as feiras que eram ações do governo do estado aqui em Camaçari, que ele criticava porque o governo do estado não pedia licença, que ele não tinha essa obrigação de pedir licença. Porque como é tripartite, né? O município pode fazer, o estado pode fazer, a União pode fazer. Então, nessa questão aí, o estado não pedia licença. Vou fazer, é um local privado, se for público, pedir autorização só dos órgãos de controle do solo, e pronto, fazia. Essa aí incomodava o doutor Duplá. E muito, porque ele chegava a escrever que isso era um erro, porque comprometia, porque não tinha garantia de segurança. Ó, pra aí.
E as pessoas precisando. Então, precisando. Se você é gestor, você tem que pensar no todo e deixar de lado essa questão. Infelizmente, a política aqui é uma coisa que ferve no coração de todo mundo. Todo cidadão aqui é político. Se posiciona, defende, critica, aponta, nanana, tudo isso, mas, de fato, a gente tem que pensar no cidadão.
A política ela tem alguns momentos. Nós temos o momento do palanque, mas também nós temos o momento de descer do palanque. E esse momento, quando você ganha uma eleição, você tem que descer do palanque. Você tem que pensar em gerir a sua cidade, você tem que pensar em cuidar do povo que confiou que você estivesse ali na frente para governar. Então, nesse momento, eu acredito muito, Mário, que não houve, sabe, essa sensibilidade de, opa, eu sou do lado oposto, mas eu preciso descer do palanque porque eu tenho um compromisso com a cidade ao qual eu estou, fui escolhido para estar
que
gerindo.
Que pena, vai acabar, né? É, assim, eu vou deixar uma pergunta guardada para ela.
Sim, no coração.
Eu vou falar diferente, vou segurar um pouquinho aqui. Vou finalizar, você tem um minuto aqui para que você fale, Ruth, só a respeito da sua candidatura. Como é que tá? Que eu queria saber,
aproveitando
a TV Baiana.
Tá esquentando, rapidinho, né?
Um minuto.
O meu assessor político que anda comigo disse assim, Ruth, quando você entra numa campanha, você entra com 20% de possibilidade de chegar lá. Quer dizer, você já está eliminado, né, na entrada. Mas você vai fazendo as coisas, vai crescendo. Daqui a pouco você está em 80%. De 20, você passa para 80 e você pode ganhar essa eleição. Na minha eleição, a gente está na disputa. Eu sou a única mulher, são três homens. Eu fico achando engraçado que eles leem minhas propostas. Eles estão reproduzindo minhas propostas como se fossem deles. Coisas importantes como engenharia pública. Aí eu ia mexer com ela porque ela tem uma ONG, que é uma importante da Mãezona.
Sim.
Então, engenharia pública, para mim, é essencial porque a população precisa de uma assistência técnica pública, nós temos estrutura
tem um
municipal.
Prédio aqui que desabou
recentemente, Salvador. Só vive desabando é tudo. E aí a gente precisa do quê? E morrendo pessoas. Então a gente precisa de ações efetivas. Então, assim, a gente está crescendo. Eu estive na primeira cidade do interior, tirando Camaçari, que para mim não é interior, é minha cidade. Então, assim, eu fui a Lagoinhas quarta-feira, assim, no bate-volta correndo, uma loucura, mas eu passei pela Rádio 93 FM, dei uma entrevista que foi impactante, porque é a primeira cidade da lista das inspetorias de Camaçari, do CREA, na Bahia toda, porque é um órgão estadual e ele tem capilaridade em todas as cidades grandes. Então, a primeira de todas da lista é Alagoinhas. Então, foi assim, um trabalho de reconhecimento. As pessoas têm visto que Ruth Carvalhal está preparada, está pronta, e a gente vai ganhar essa eleição. eleição. Por que a gente vai ganhar essa eleição? Porque a gente sabe que as pessoas têm consciência e vai eleger uma mulher que será a primeira de muitas que virão depois de mim. Obrigada, viu?
Vamos lá, gente. Então tá aí, 9 horas.
Seiji!
O recado...
Vamos lá, quero agradecer o carinho e audiência de todos, fiquem na paz inefável, nosso bom Deus, nossos amigos estão acompanhando a gente através da TV Baiana, meu muito obrigado, voltamos segunda-feira a partir das 7 horas da manhã pela telinha da TV Baiana 6.1, a TV de todos os baianos. Muito obrigado e até lá. Vamos lá, meus amigos, seguindo aqui pela Rádio Líder FM 96,5, nós vamos aqui continuar com o nosso bate-papo com a prefeita do município de Camaçari, prefeita interina, Déa Santos, e eu tenho uma pergunta pra gente finalizar esse bate-papo, e Ruth disse que
tem algumas perguntas. Tem uma pergunta pra ela.
Mas, olhando pra frente, Déa, o que a população de Camaçari pode esperar na questão da saúde e das próximas entregas da gestão? Essa parceria Caetano-Déa.
E aí, quem vem pela frente, doutora? Me conte aí.
Olha só, temos, né, como eu falei aqui, a policlínica que está para ser inaugurada. Nós, na orla, também a gente não pode esquecer, né? Nós temos a sede e também temos a nossa orla. Lá em Abrantes, a UPA já está também com as obras super avançadas, tá? Em Abrantes também. A ordem de serviço de Monte Gordo também, da UPA de Monte Gordo também, já foi dada a ordem de serviço, então também lá já está também nessa questão da construção mesmo, né? Da obra de lá também. Nós temos aqui no município CAPES, UBS, que estão vindo também, que estão sendo construídas através do PAC, né? Onde nós fomos buscar através do governo federal para que sejam construídas aqui em nossa cidade. Ampliação também dos CRAs aqui em nossa cidade. Vamos aumentar também os territórios aqui em nossa cidade. E estamos com todo esse trabalho de tanto de inovação quanto de construção, né? De o que nós já temos de equipamento, nós estamos valorizando, ampliando, estamos ampliando. Tem a UPA de lá do POC também, né? Onde teve aquela ampliação, onde estamos fazendo essa junção da UPA pediátrica com a outra UPA. A obra também da Cajutiba, que vai melhorar a mobilidade também. Fizemos o lançamento tem quase mais de um mês, também daquela Avenida Cajutiba. Que vale lembrar que também ela foi feita na gestão de Caetano, aquela avenida. Nós estamos fazendo uma requalificação para melhoria daquela localidade. Então, assim, estamos justamente em toda essa construção da nossa cidade. Teve a BID, que está aí também em nossa cidade, onde tem dado algo econômico, uma contribuição muito grande para o povo da nossa cidade, que hoje a gente passa, Mário. Hoje nós vemos o povo de Camaçari nos pontos de ônibus, esperando o ônibus passar para poder ir trabalhar.
Mas tem os infelizes da Costela Oca aí.
Ah, pois.
Né? Esse que é o problema.
Do capeta, que fica o tempo todo tentando desqualificar. Primeiro que é xenofobia, né? Porque a gente vê aí, o europeu pode vir para cá se montar uma empresa, porque quando manteram, instalaram aqui a empresa, aquela Torre Braz, era o pessoal da Europa, né? Acho que era alemão ou francês, não sei ali. Era o chefe, era um bocado. E os brasileiros eram dominados por eles. E ninguém fala aquela pressão, né? Porque tem um bocado de francês, um bocado de alemão, ninguém fala isso. Como tem realmente esse preconceito, desde lá da própria Ásia, já o Japão, o preconceito com a China, aí a Europa colheu isso e fica com essa questão desse preconceito com os chineses. Tem chineses em Camaçari? Tem, que bom que venha mais. Que bom que venha mais. Né? Os meninos do zoinho fechado lá ensinam muita coisa boa. Mas ficam os caras querendo desqualificar, BID. Hoje tem emprego. Só na minha família já tem duas pessoas trabalhando. Importante, velho.
Não, isso é bacana. Assim, imagine. Você
tira a fábrica, estariam desempregados buscando outro setor.
E outra coisa, é
ou na informalidade, mano.
É um povo. É um
formalidade
povo que tem uma, que tem uma história milenar, de milhões e milhões, isso. Né? E tem assim, tem toda uma cultura muito diferente da nossa, e de repente vê se misturar, se ambientar.
Mas fica um bocado de Bahia, babaca, gente, com um videozinho. É chinês. Aí, na semana, tava um chinês brigando com um brasileiro. Eu brigando, foi uma celema da zoa, quer dizer que brasileiro não briga com brasileiro.
Ah,
hein?
Ai,
hein?
Ai.
Hein? Me deixa. Então, realmente, um grande esforço que foi feito aí entre o prefeito aqui de Camaçari, à época secretário, sim, o governador Jerônimo, o presidente Lula, né? Uma parceria, uma discussão ampla. Teve depois outros estados que iriam levar a BID para seus estados. Está aqui em Camaçari, uma realidade. Já está aí o Dolph Mini sendo sucesso a nível nacional, com o toque camaçariense. Como foi a Ford que realmente se destacou? Inclusive, a Ford tem um braço muito importante, global aqui, que é no Cidade Cimatec,
isso,
né? Desenvolvendo aí com vários engenheiros. Bacana. Então, assim, gente, Camaçari é isso, é esse município pujante. E tem que ser, e com a BioID, eu tenho certeza que vai atrair novas outras indústrias, outras empresas.
Como já tem vindo, e, né, Mário?
Quando fica esse mimimi, só atrapalha. É. Só atrapalha, sim.
E a gente tem que até saber fazer oposição, né? Porque tem coisas que são tão concretas na cidade que sua fala, a fala da oposição, acaba se perdendo ao vento, porque
se não se juntar à realidade.
Exatamente. É real você passar hoje e você ver as pessoas realmente pegando ônibus. Eu já fiz várias visitas, já tive a oportunidade de fazer várias visitas na BID, inclusive no refeitório, de almoçar lá. E você vê a turma passando, e aí, pastora, tudo bom? E aí, minha vice-prefeita, como é que tá? Pessoas que nós fomos criados juntos, pessoas que a gente conhece, a família de Camaçari, que tá lá, sabe, que tá lá trabalhando, então é uma realidade. Então é falácia isso da oposição, é aquela coisa de não admitir, né? Que realmente Camaçari está se desenvolvendo.
Não quer dar o braço a torcer.
É, como dizia minha mãe. Não quer dar o braço a torcer, mas assim, Camaçari tem respirado novos ares, Camaçari tem vivido uma nova perspectiva, né, aqui em nossa cidade. Principalmente, uma coisa que eu acho muito interessante é a forma de condução da nossa gestão. Essa questão do diálogo, essa questão da construção, problemas temos, os funcionários públicos sem valorização alguma durante os 8 anos da gestão anterior.
Professores, né?
Professores sem reajuste algum. Caetano tem aberto a mesa do diálogo, trazido os sindicatos para dentro da gestão, para a gente sentar, para conversarmos, para ver a melhor alternativa, até que ponto dá para a gente comprometer o orçamento ou não. Então, assim, há um diálogo, não existe porta fechada na nossa gestão. Aí só que a gente tem feito a construção junto com cada ator de cada situação, de cada localidade, de cada interesse. Então, seja os sindicatos, seja a população, nós estamos, a gente visita a zona rural, a gente vai até a localidade, vê o que é que está faltando, a gente visita a escola, a gente visita o posto médico. Tem dia que nós estamos nessa zona rural o dia todo, Mário. Sábado e domingo. Então, assim, é esse o nosso tipo de gestão, a nossa forma de gerir a nossa cidade. É junto com a população, é estar perto do povo.
E essa parceria do governo, da senhora com o Caetano, tem um diferencial bacana, né? Que eu vi que ele exaltou bastante a sua participação no Verão Conectado, né? Que foi um sucesso, né? A primeira edição, que minimizou em muito os impactos, né? Da orla cheia de pessoas, tanto aqui da sede, como também os visitantes de outras cidades. E que foi um sucesso essa edição do Verão Conectado, né? Então, a senhora continua à frente desse projeto final do ano, desse ano agora, para o ano que vem?
Está previsto?
Está previsto.
Ampliado?
Até agora, sim!
Mas foi um sucesso, né?
É verdade.
Os números por si só já deixam claro que esse projeto tem que ser permanente, né?
Não, com certeza. E assim, Mário, foi sucesso porque nós entendemos a necessidade, né? Não foi ideia sozinha, não foi Caetano sozinho. Houve todo um corpo, né, tanto das nossas secretarias quanto de órgãos do governo do estado, como a Polícia Rodoviária estava conosco, a Polícia Militar também, tanto o 59º, que é o de lá da Orla, com a Major Jeane, quanto o 12º, que é com o Major Castro, também o Comandante Castro, aqui na cidade. Nós tivemos o Corpo de Bombeiros, Coelba, Embasa, porque nós tínhamos também essa deficiência no período de verão na Orla, porque a gente sabe que cresce muito o número, né, de veranistas, de pessoas visitando a nossa orla. Então, a gente impacta em todas as coisas, mas com toda essa parceria e um diálogo que nós antecedemos esse diálogo, nós conseguimos mapear toda a nossa necessidade e agirmos de forma antecipada. Tanto que nós não tivemos crise nesse verão desse ano. E olha, Mário, que entre o feriado de Natal e de Réveillon, foi passado mais de 200 mil veículos pelo pedágio da Orla e mais de 90 mil pela via parafuso, que às vezes o pessoal faz o desvio já para pegar a Cascalheira, né, para sair um pouco do fluxo da Orla. A Monte Gordo, ou Guarajuba, nós tivemos, no período do Réveillon, mais de 500 mil pessoas. Tivemos uma festa também de grande porte em...
Se você não tem uma estrutura para poder...
Exatamente, em Itacimirim. Então, assim, todas as secretarias juntas, nós realmente fizemos com que tudo desse certo, né? O nosso prefeito Caetano, com toda a experiência, nos dando a direção, nos mostrando de que forma fazer. E realmente nós compramos a ideia e todo o grupo junto foi realmente esse sucesso.
Vamos lá então, meus amigos. 9h09, 9h09 da nossa grande querida Camaçari. Eu quero agradecer, Déa, estar aqui abrilhantando o nosso programa, esclarecendo aqui muitos pontos, mostrando que já é realidade para o povo de Camaçari, né, nesses um ano e cinco meses. E eu tenho certeza que a população de Camaçari, né, cobrando, reivindicando, acredita sim nesse potencial de vocês, tanto do prefeito Caetano quanto da sua luta à frente à Prefeitura Municipal de Camaçari. Então, ok, muito obrigado e sinta-se à vontade. Quando a gente nos chamar, Mário, eu tô demorando de aí, viu?
Mário, eu tô com saudade.
Pode bater um papo com a gente, tomar um cafezinho, tomar água e bater um papo com o povo de Camaçari, que eu sei que a senhora gosta de conversar com esse povo e muito.
Prefeita, quero lhe dizer que mesmo no espaço curto de tempo, né, é responsável pela gestão do município, faça bonito, porque nos honra quanto mulher, vem uma mulher à frente dessa gestão. Vai acontecer agora à tarde, né, 3h, uma simulação da
saúde.
Da saúde e que, com outros atores, isso, né, importante. E isso é muito importante, porque é a garantia da segurança das pessoas no seu todo. Porque é um trabalho difícil de conscientização, mas ele precisa acontecer de forma constante, sempre, para que as pessoas entendam que na hora que acontecer um sinal, na hora que acontecer algo importante para as pessoas, o município chega junto.
É verdade.
Esteja
verdade.
Presente.
Eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, né? Da Rádio Líder, tanto Mário, Ruth e toda a equipe. Agradecer esse momento. Sempre bom estar com vocês. Sempre bom estar aqui falando da nossa gestão, do que temos feito, prestando conta à nossa população, né? Então também eu fico aqui à disposição para estar aqui também. Se vocês sentirem saudade, por favor, me liguem. Diga.